Acredito no progresso da região, nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português. O Chá das 5. Em direto. Do Hotel das Salinas. O hotel com mais charme em Aveiro.
É assim, à sexta-feira, Maria João Azevedo assina em direto do Hotel Salinas, em Aveiro, o programa Chá das 5, até perto das 6. Maria João, boa tarde.
Olá, Fernando Martins, muito boa tarde. Si que nos ouve um ótimo final de sexta-feira. Chá das 5, para não variar, regresso a casa. Hotel das Salinas, sempre com convidados especiais, hoje não é exceção. Ilhas da Ria, o segundo livro de Maria José Santana, em 2014 lançou o romance Até que o Mar nos Separe. Ilhas da Ria, é uma reportagem, Maria José Santana, bem-vinda.
Muito obrigada e boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde também muito especial ao Fernando Martins, que acabei de ouvir a voz dele, também esse grande companheiro das aventuras na rádio. Sim, efetivamente, Ilhas da Ria é um livro diferente do primeiro que eu publiquei em 2014. Este acaba por ser uma reportagem, uma grande reportagem dedicada às Ilhas da Ria da Aveiro, que todos nós sabíamos mais ou menos que existem, não é? Que estão ali situadas no coração da Ria, mas não conhecíamos muito bem que fins e que vivências é que elas tiveram. E foi isso que eu fiz, foi partir à descoberta dessas vivências da vida doutorada das Ilhas da Ria, a convite da Fundação Francisco Manuel dos Santos.
Sorte a nossa, obrigada à Fundação, obrigada a ti por este trabalho excepcional. Ilhas da Ria, guarde na sua mente, porque é um livrinho pequenino, mas com tanto conteúdo que vale a pena mesmo ler. Maria José Santana, queremos saber tudo. É uma amiga da casa, é a nossa Maria, assim que nós falamos dela, lá nos estúdios da Terra Nova, uma das filhas da Terra Nova também, jornalista no Público, criadora da Aveiro Mag, docente agora, não é?
Sim, comecei essa aventura ano passado, de professora no Instituto. E sim, jornalista há 20 e tal anos, e disseste muito bem, comecei a minha experiência na Rádio Terra Nova. Aliás, é graças à Rádio Terra Nova que eu decido, graças a essa experiência, que eu decido seguir o jornalismo. Até então, e antes de começar a fazer rádio, eu queria ser professora de línguas alemãs. Depois era uma miúda, uma garota, e a Fernando Martins deve lembrar-se muito bem dessa garota, e o Carlos Teixeira, porque eu entrei lá com 17 anos. Ainda só ao meio tempo a fazer rádio e rendi-me completamente a este mundo da comunicação, na altura só o da rádio, ainda não conhecia o da escrita, e fiquei apaixonada pelo jornalismo e olha cá estou, passados 20 e tal anos.
E todos os teus dons, ou grande parte deles, que são variados, mas nós agradecemos muito o exercício da tua vocação, Maria. Como é que nasce, queremos saber tudo e o tempo é pouco. Portanto, eu hoje até fiz uma lista de perguntas. Imagina, eu que normalmente nem escrevo, gosto da espontaneidade. Mas neste caso, sim, elaborei uma lista de perguntas porque gostava mesmo que quem nos ouvisse sentisse este chamamento de ler este Ilhas da Ria, esta ria que é nossa, estas ilhas que são nossas, que nós nem sabíamos, pelo menos a grande parte da sociedade civil, eu acredito que nem sabe que elas existem. Tem, que existiram com toda a bagagem que tu já nos vais contar, mas as duas perguntas iniciais são: onde é que nasce o clique e tu percebes, opa, vou ter de escrever sobre isto? Uhum. E a segunda é: onde foste buscar força para um trabalho deste tamanho? Porque eu imagino que tenha dado muito trabalho.
Sim, então vamos ficar a saber se eu esqueço nenhuma oportunidade. Às vezes já não lembro tudo.
Quando é que foi o clique?
O clique foi numa reportagem qualquer para a Fugas, aqui na Ria, em que eu estava com a Adriana Miranda, uma colega de pauta jornalista do Público, e estávamos com uma empresa turística da Mortosa, Terra d'Água, e a Verónica e o Ricardo falaram-nos da Ilha da Testrada, tinha tido a vida própria, que as pessoas viveram lá, várias famílias, agora eram só ruínas, e nós, como qualquer bom jornalista, ficámos curiosos, não, queremos ir lá, queremos saber tudo. E agendámos uma nova reportagem, portanto, pedimos ajuda a esses que agora já considero amigos da empresa turística Terra d'Água, e eles disseram que sim, que nos levavam lá de bateria e que faziam melhor que isso, que nos levavam também com eles uma antiga habitante da Testrada, a Dona Maria Jorge. Uma senhora cheia de snica, já com os seus 80 e tal anos, tinha tudo para andar ali a mancar e a dizer mal da vida, mas cheia de snica, ela queria saltar do barco. E foi uma viagem lindíssima, extraordinária. Escrevemos essa reportagem para o P2, que, como qualquer reportagem para um jornal diário, acaba por não ter toda a abordagem de profundidade que pode ter um livro ou outro tipo de trabalho, mas sim conseguimos, e ela foi publicada no P2, que é aquela suplemento da revista do domingo, do Público, e passaram uns dias. Recebo um e-mail, sou contactada pelo António Araújo, responsável pelas edições da Fundação Francisco Manuel dos Santos, a dizer que tinha lido a reportagem e que me estava a desafiar para desenvolver esse trabalho, para o alargar e, quem sabe, até, em vez de falar só sobre a Ilha da Testada, falar sobre as outras ilhas da Ria. Aceitei o desafio. O desafio já era para escrever um livro, portanto fazer uma reportagem e depois ela ser publicada em livro, e assim foi, fui à aventura.
Quanto tempo demorou, Maria, esta aventura?
Talvez um ano, sim, tive ali um ano, talvez um ano e um mês para escrever um livro. Não nos podemos esquecer que tivemos dois confinamentos pelo meio, portanto, uma pandemia.
Tivemos de sobreviver a dois confinamentos,
sim,
não é?
Sim, portanto, o primeiro foi complicado porque era a altura em que eu ia iniciar a pesquisa de biblioteca, não é? A pesquisa de documentos, e estava tudo fechado. Mas já me conhece, eu não sou mulher de desistir, como tu sabes, não é? Esperei, quando as coisas abriram, aí vamos nós para as bibliotecas e para o Museu Marítimo de Ilha fazer as pesquisas, e depois foi preciso também fazer entrevistas. Também essa parte em que estava tudo fechado não foi fácil poder contactar com as pessoas. Mas sim, conseguiu-se, tudo se ultrapassou, até porque tu própria sabes que foi possível fazer rádio em tempos de confinamento, foi possível continuar a ter entrevistas, e assim foi. Porque não havia muita coisa escrita, ou não havia quase nada escrito sobre as Ilhas da Ria, apenas que elas existiam e onde estavam localizadas, uma breve descrição sobre a história e sobre a vivência que elas tiveram, por exemplo. Não encontrei...
Estavas preparada para o que encontraste?
Não, eu para já não estava preparada para encontrar tanta falta de informação. Achei que haveria qualquer coisa que eu pudesse seguir. Não havia. Depois tive que usar o método como usamos em qualquer reportagem, em qualquer investigação jornalística, que é ir à procura das pessoas. E, portanto, vamos ouvir a história, os relatos na oralidade. Vamos entrevistar as pessoas, saber quem viveu lá, quem não foi.
E que relatos são estes? Queres destacar algum, Maria José Santana?
É difícil eu destacar algum, porque eu acho que eles me apaixonaram quase todos. Acima de tudo, o que me marcou foi ver estas pessoas, ainda com as lágrimas nos olhos, quando recordam os tempos que viveram nas ilhas ou em que frequentavam com regularidade as ilhas. Esta vivência deixou-lhes muitas saudades. As pessoas tinham... Achei uma coisa muito curiosa, que era, apesar de estarmos a falar de pequenos pedaços de terra, pequenos territórios, as pessoas falam em largueza de terra. O que é que eu acho? Acho que as pessoas achavam que tinham ali muito espaço, uma imensidão. Aquilo era só delas, era o ar puro e tudo aquilo lhes deixou uma eterna saudade, a liberdade que tinham ali e que não tinham, por exemplo, do lado cá da margem. Encontrei as mais variadas histórias. Pessoas que ou iam afundando na véspera do casamento numa bateira. Encontrei um rapaz que tinha todas as razões para não gostar da ilha, porque ele nasceu lá. A família dela era lá e ele foi abandonado pelos pais, pelo pai e pela mãe, e teve que separar não só do pai e da mãe, como também dos irmãos. Portanto, ele tinha todas as razões para não gostar da testada e adora a ilha. E isso marcou-me, não é? Ouvir aquele relato de alguém que foi abandonado pela família e mesmo assim continuar a ter este sentido de pertença. Ouvi tudo um pouco.
A mim marcou-me, confesso pessoalmente, a história das crianças, sobretudo das meninas, que não iam à escola e trabalhavam no duro desde tenra idade, porque estamos a falar de gentes que lá moravam à séria, estamos a falar de pecuária, de gado, de agricultura, de pastoreio, de ovelhas.
E que só descansavam um domingo, alguns, como dizia uma senhora, porque era o dia santo e eram católicos e faziam questão de não trabalhar no domingo. Eram vidas de grande trabalho.
Autónomos e autossustentáveis.
Sim, conseguiam ali viver e não precisavam de ir ao outro lado à margem, buscar nada, conseguiam cultivar tudo. Aquilo, como eu digo aí, era chão que dava tudo, eles conseguiam viver. Não passavam fome, podia haver mais dinheiro, menos dinheiro, porque eles depois também vinham à Mortosa ou à Aveiro vender parte daquilo que cultivavam lá, que conseguiam cultivar.
E até havia troca de sinais, não é?
Troca de sinais. Tinham pais, tinham tudo, mas tinham muito trabalho. Conforme percebeste no livro, eles começavam a trabalhar de madrugada e iam até à noite. E de verão ainda mais complicado, com o calor, tinham que se resguardar e trabalhavam mais à noite.
Isto num lado da testada, não é, Maria José Santana? Porque no outro...
Era fidal. No outro topo tínhamos uma casa mais fidalga, com um juiz desembargador de Aveiro, Mel Freitas, que é o nome que conhecemos muito bem, mais do Joaquim Mel Freitas, portanto, assim tivemos o desembargador, e tinha lá uma casa mais fidalga, com capela e tudo, onde havia missa, e descrevia umas imagens riquíssimas, é aquilo que as pessoas recordam, e não deixa de ser curioso... Para mim, o contraste entre aquilo que me relatam, não é, estas histórias todas e estas imagens, e aquilo que encontramos hoje, que são só colinas.
Como é que chegamos a este ponto?
O abandono. As pessoas deixaram as ilhas. Houve um avanço da água salgada, como houve em muitos sítios da ria. A água salgada deixou de permitir que os terrenos fossem férteis e as pessoas começaram a abandonar as ilhas. Há aqui outros fatores em simultâneo, que isto acontece na década de 80, no final de 70, década de 80, começam a abrir outras indústrias. Aqui em Aveiro, esta vida era muito instável, as pessoas não tinham um salário, não é? Viviam daquilo que a terra dava e havia aqui alguma instabilidade, e se calhar começa a ser mais atrativo também, procurar um emprego numa fábrica, ter um salário fixo, em alguns casos também imigração. Portanto, eu acho que foi a conjugação de vários fatores. Noutras ilhas, como é o caso da Ilha de Sama, que era usada só para férias, não é? Pela família. Depois há aqui a questão dos herdeiros, quem fica, se é de casa, não é, se tem a ligação à ria, se não tem. E chegamos a este ponto, que começou-se a abandonar, as novas gerações já não estão ligadas às ilhas, já não se sentem atraídas para ir para lá. E a verdade é que isto é uma bola de neve. Quanto mais anos vão passando, mais as ilhas vão ficando abandonadas, mais as casas vão ficando degradadas. É por aí, acho que é uma conjugação de fatores. Eu costumo dizer que as ilhas são vítima daquilo que está acontecendo um pouco por todo o território português, nas aldeias e na maior parte das vilas, que não estão nos grandes centros, não é? Fora dos grandes centros. Que é, os mais novos, as gerações mais novas vão abandonando os pais, porque seguem as suas vidas, vão estudar, vão para os grandes centros urbanos, e depois ficam as casas dos pais, dos avós, ficam ali abandonadas. Os herdeiros não se entendem nas partilhas, andam anos e anos para se entender, acabam por não se entender, e a verdade é que o património fica completamente largado ao abandono, até cair mesmo, até ficar em ruínas, só porque as pessoas não se entendem.
E vulnerável também, sim, não é? Ao roubo, ao furto.
Sim, como aconteceu nessas casas. Há aí relatos, e tenho a certeza que isso aconteceu, as imagens riquíssimas que estavam na capela da Ilha da Testada desapareceram todas, não é? Elas não desapareceram, não ficaram a boiar na ria, porque alguém as levou, certamente, e pode haver alguém que as tenha por aí guardadas em casa, mas sim, as coisas foram... pilhadas, assaltaram a casa da família Rebouças também. Aliás, há ali um relato que ela terá sido ocupada por bandidos. Um grupo de bandidos que será refugiado nessa casa, que ela tinha muitas marcas de balas. Portanto, sim, quando as coisas são largadas ao abandono, deixam de ter uma presença humana constante, depois dá aqui lugar a que muita coisa possa acontecer.
Maria José Santana, a nossa convidada hoje, por conta do seu segundo livro, Ilhas da Ria. Estas ilhas que tantos de nós não conhecem, ouviram falar aqui ou ali de longe, mas não têm ideia da vida e que grande, grande vida que já por ali passou. Numa das apresentações deste livro, na Feira do Livro, em Lisboa, com o Paulo Ramalheira... Do Maria, o Movimento dos Amigos da Ria de Aveiro, e com a jornalista Ana Carrilho.
Sim, da Renascença.
Não é? O mote era que futuro para a Ria.
Para as Ilhas da Ria.
Isso, que futuro para as Ilhas da Ria. E que futuro é esse?
O livro termina aqui com essa constatação, que no fundo tem de ser também um grito de alerta, que é: as Ilhas da Ria estão largadas ao abandono, a degradação é cada vez mais evidente, de alguma forma também posso dizer galopante, apesar de eu não ser entendida na matéria, mas a verdade é que eu fui um ano à testada, fui lá no ano seguinte, já na reta final do livro, e no ano a ilha notava-se que estava muito mais degradada, portanto, no ano a diferença foi grande. Portanto, fica esse grito de alerta no fim do livro de que elas estão a valor, é preciso fazer alguma coisa pelas ilhas, se quisermos preservá-las, não é? Porque elas estão em risco de desaparecer. E quando dizemos isto, não é só por aquilo que os nossos olhos veem, é também por entendidos na matéria. Eu fui os homens da Ria, que andam na Ria todos os dias e que a conhecem como ninguém, e andam há muitos anos. Alguns deles nasceram em barcos liceiros e em bandeiras na Ria. E também académicos, que são pessoas que têm também os dados estatísticos e que analisam todos os dados. Falei com o professor João Miguel Lopes, da Universidade de Aveiro, e ele dizia isso mesmo, estas ilhas estão em risco de desaparecer e se nada for feito, vão efetivamente desaparecer. Podemos fazer qualquer coisa? Sim. O quê? Portanto, essa é a pergunta que fica no fim. Eu deixo algumas pistas. Podemos, como diz o professor da Universidade de Aveiro, podemos salvar, uma vez que é impossível salvar todas, era uma operação de grande envergadura, muito cara, podemos escolher uma ou duas mais emblemáticas e salvar essas. E as outras vamos ter que as deixar cair, não é? Desaparecer. Como? Vamos ter que lhes dar vida, porque não podemos preservar só para estarem lá. Já percebemos que se estiverem ao abandono, degrada-se, continua tudo a degradar-se. O turismo pode ser uma saída, sim, pode. Eu sei que as pessoas ficam muito chocadas com a ideia do turismo, um ecossistema sensível como é aí, como é a Ria, mas há turismo sustentável, há ecoturismo, é possível fazer coisas boas, amigas do ambiente, e que permitam de alguma forma também manter o futuro, assegurar o futuro destas ilhas, portanto isso é possível. Ficam em algumas pistas, não sei se um resort, se um espaço de investigação, alguma coisa sustentável que respeite, de facto, o ambiente, que respeite aqueles locais sensíveis, como eles são, mas sim, era uma forma de rentabilizar e uma forma, acima de tudo, de garantir que havia sempre presença humana nas ilhas. Porque se não tiverem pessoas lá a viver ou frequentar as ilhas com regularidade, é isso que permite que depois que esteja tudo a saco. Não é? Se não tiver lá pessoas...
Com a previsão da subida, Maria, do nível das águas do mar, até que ponto vai ser problemático nas ilhas da Ria?
Esse é um dos fatores que está a colocar em risco, não é? E o professor João Lopes diz isso mesmo. É um dos fatores que está a colocar em risco por causa de avançar. Ou seja, a água está a subir cada vez mais e vai continuar. Mas também é possível travar esta subida. Para já, é possível que todos nós, cidadãos, façamos alguma coisa para mudarmos estas alterações climáticas ou pelo menos para as atenuarmos um bocadinho. Há pequenos gestos que nós podemos ter. Eu sei que há essa teoria de que só eu, só tu não conseguimos mudar o mundo. É verdade. Mas todos nós começarmos a adotar pequenos gestos, nomeadamente a nível de mobilidade. Eu vim de carro para aqui e tu também. Porquê que temos as duas de carro e andámos a poluir?
Será que não temos bicicleta? Porquê que não deste uma boleia?
Exato, não é? E estas questões que nós temos que começar a colocar e esta mudança passa por todos nós. E se calhar ao olharmos para este património em risco, talvez consigamos tomar consciência ainda mais real daquilo que está a acontecer.
Tu ainda és do tempo, Maria, eu estava aqui a brincar com a boleia, mas tu ainda és do tempo em que a Avenida Principal da Barra, em pleno verão, era cravejada de centenas de pessoas, de braço esticado, polegar no ar, à boleia, e era...
Sim, eu ia para a praia e vinha todos os dias de bicicleta.
Tá? Nós mudámos também a nossa mentalidade, não é? Ficámos mais individualistas.
Comodistas. Posso usar esse termo?
Ficámos mais medrosos.
Quando as pessoas me dizem, porque a praia da Barra e da Costa Nova estão cheias de trânsito e filas, não vale a pena. Mas, enquanto permitirmos que tantos carros entrem nas nossas praias, não vamos evitar filas. Podem construir a melhor autoestrada, a melhor rotunda, tudo, mas não conseguimos. Aqui o truque é regressarmos um bocadinho às origens. Que é, se calhar, começarmos a ir novamente de bicicleta para a praia, se calhar temos um parque, grande parque do lado de cá, onde possamos estacionar o carro tranquilamente e depois ter um meio menos pesado e menos poluente para chegarmos à praia, mas isto estava para outros.
Pois dá, eu quero voltar às ilhas porque o nosso tempo está a terminar. Maria, que ilhas são estas no total?
Bem, agora de repente não sei.
Os nomes que lembrares, temos a Testada, não é? Dividida em dois?
A Testada e a Montefarinha, que são as maiores e são próximos. Depois a Ilha Ilha de Sama, também conhecida por a Ilha Rebouxo, ficou conhecida pelo nome da família que era a sua proprietária e que habitou nos tempos do verão. Temos a Ilha do Parrachil, a Ilha da Gaga, a Ilha da Gaivota, a Ilha do Ovo, são várias ilhas. Sendo que as que tiveram mais vida foram efetivamente estas três. A de Estada tiveram lá a viver mais de 5 pessoas, portanto, com esses dois topos diferentes. A Montefarinha vivia menos gente e era mais usada para a criação de gado, mas era uma ilha muito rica também a nível da agricultura e criação de gado. E depois a Ilha de Sama, que também tinha agricultura e tinha, chegou até a ter cultivo de sal, mas tinha pois esta parte do veraneio muito, muito interessante.
Ainda não fomos ao início e era importante que o fizéssemos. Documentos que falem das Ilhas da Ria, Maria, o que é que encontraste?
Não encontrei muita coisa. Encontrei alguns estudos, nomeadamente um do Marco, agora não lembro o nome, que é um historiador aqui de Estarranja, não, segundo nome, ele não vai perdoar, ele se muito bem para ele.
Portanto, oh, Marco, a culpa é minha que já estou aqui a trocar as voltas à Maria José Santana.
Não, é possível, é meu amigo, é um grande historiador e debruça-se muito sobre...
Porque são mil anos de história, não é? De avanços e recuos do Marco que constrói esta paisagem tão linda, uma das mais bonitas de Portugal, claro que para nós a mais linda de todas, como é evidente.
Claro, não, e o Marco ainda por cima, além de eu me ter debruçado muito sobre os estudos dele, como ele é historiador, deu aqui uma grande ajuda. Às vezes quando eu me sentia um bocadinho perdido, oh, Marco, agora perdi-me, e ele deu uma ajuda. Portanto, Marco Pereira, peço desculpa nesta falha.
Obrigada, Marco Pereira.
É um historiador da Ria, como muito poucos, também debruça-se ali muito particularmente sobre o território da Mortosa, que está no coração da Ria, como sabemos. Portanto, e foi um dos principais autores que eu tive ler e ainda bem, acabou por ser uma grande ajuda. Depois outros mais antigos, o Ferreira Neves, andei a pesquisar nesse antigo arquivo do Distrito de Aveiro. Portanto, coisas antigas essencialmente, mas sobre as Ilhas da Ria, pouco mais fomos encontrando do que além da sua existência, da sua dimensão, e que referiu, por exemplo, não sabíamos, a Ilha da Testada já há registros que ela existisse desde 1400 e tal. Portanto, não é uma coisa assim tão recente quanto possamos pensar. E a mim choca-me um bocadinho como é que uma ilha que sobreviveu a tantas mudanças na Ria, que a Ria foi mudando sempre ao longo dos séculos, a própria Barra da Aveira andou aqui sempre a mudar, como sabemos, e só está com esta configuração como conhecemos hoje desde há 200 anos.
Olha, e estás a falar, e eu gostava mesmo de dizer este nome, João de Sousa Ribeiro da Silveira. Eu fico extasiada com estas pessoas que em 1757, isto segundo então o historiador Marco Pereira, não é? Foi ele quem abriu à sua custa a nova Barra de Aveiro, sim, na Vagueira.
Sim, sim, sim. Portanto, são todas estas histórias. Pode haver muita coisa ainda para explicar.
Uma vida inteira, não é? De dedicação.
Sim, sim, sim. E esse período da história deve ter sido muito interessante. E quando digo interessante, ressalvando que houve aqui pontos muito negativos, não é? Porque estas mudanças todas na Barra de Aveiro, isto trouxe graves problemas para a economia da região. Mas imaginam que não seria andar aqui sempre a mudar a configuração. Portanto, só desde há 200 anos é que temos aqui esta Barra no sítio onde nós conhecemos. Mas eu estava a dizer isto porque, ou seja, a ilha existe pelo menos desde 1407, se não estou em erro, desde 1400 e tal, que está documentado, e foi resistindo sempre, com várias mudanças, a laguna foi mudando, a barra foi mudando, tudo foi mudando. E agora, quando chega à nossa geração, quando chega à nossa época, é que está em perigo?
Nós que temos tantos recursos, não é? Nós que já não temos de dizer, ah, e tal, temos marés vivas, o tempo é muito mau, não há nada para comer, vamos comer o que ali houver, com umas batatitas e já nos sentimos cheios de sorte. Hoje, com tanta fartura, com tanta tecnologia, com tantas instituições e entidades, custa.
Sim, hoje é que temos estas ilhas em perigo, não é? Ou é isso que eu penso, então. Eu não sou especialista, não consigo avaliar isto tudo, mas 600 anos e agora é que estamos a destruir tudo. Enfim.
Talvez não. Quem sabe? Maria José Santana, é um gosto sempre receber-te.
Muito obrigada, eu agradeço, eu também adoro estar aqui.
É um gosto acompanhar e beneficiar dos frutos do teu trabalho que chegam a todos nós. Oxalá que estas sementes possam chegar àqueles que têm os recursos e o conhecimento e o dinheiro, os meios, para que as ilhas da Ria não desapareçam. Obrigada.
Muito obrigada.
E assim nos despedimos de si, agradecendo como sempre a companhia, desejando-lhe o melhor da vida, um ótimo final de sexta-feira, ainda há muita sexta para viver. E voltamos a ti, Fernando Martins, e aos estúdios da Rádio Terra Nova.
Às sextas, a partir das 5:30, conheça as pessoas, as instituições, as entidades que ajudam no progresso da região, nas ciências, na inovação, na solidariedade, na tecnologia, na política, nas artes. De Aveiro para todo o mundo português, o Chá das 5, em direto, do Hotel das Salinas, o hotel com mais charme em Aveiro.
Ouviu o programa Chá das 5 na Terra Nova, em direto do Hotel das Salinas, em Aveiro. Passa um minuto das 6.
Gota a gota, poupamos mais. Uma rubrica Águas da Região de Aveiro. Todas as segundas-feiras, às 8:10 e às 15 horas.
Olá! A turma do 12º A da Escola Secundária da Gafanha da Nazaré aceitou novamente o desafio proposto pela Caritas Paroquial, realizar uma mega recolha de alimentos. Em cada sala de aula do agrupamento irá estar uma caixa onde cada aluno poderá doar o maior número possível de alimentos não perecíveis. Colabora até dia 25 de outubro. A solidariedade não é facultativa, mas um dever.
Vem aí a 7ª jornada da divisão de elite da AFA. Domingo, o jogo em direto é às 15. Relato, comentário em direto. 7ª jornada da divisão de elite, LAC Beira-Mar. Este domingo, às 15.
Adega Tia Micas em Aveiro. Com a situação normalizada da pandemia, volta a ter aos sábados à noite jantares dançantes. Encerramos aos domingos. Servimos festas de aniversário e jantares de amigos durante a semana por marcação de mesa. Contacte-nos 938-734-660 ou 234-347-273. E-mail adegatiamicas@gmail.com. Adega Tia Micas, o restaurante de cozinha tradicional portuguesa junto ao Mercado Manuel Firmino, Aveiro.
Rádio Terra Nova FM.
Conosco a história é bem diferente. Questões de amor não rimam com a gente. O tempo é todo errado. Hoje estamos mesmo agarrados a tentar não ser. E o inverno está mesmo atrasado. Talvez nos falte só esse bocado. O vento também quer saber. A chuva já o